Olá a todos, amigos e amigas do Café com Velocidade. Essa é a edição 41 do nosso programa e vocês devem ter estranhado essa música na abertura do podcast. Mas bem, para quem não entendeu nada, ficou perdido, não sabe o que essa música estava fazendo aí no meio, é uma homenagem nossa, a mim e do Thiago, à vitória do Fernando Alonso, porque na Espanha ele é conhecido como El Nano, né, em 2005, quando ele venceu e tudo mais, começou a conquistar milhares de fãs mundo afora. Um cantor chamado Melendi, ele fez essa homenagem pro Alonso, e a gente achou bacana mudar um pouquinho dessa vez, fazer uma homenagem para ele, já que o Alonso ficou um tempinho aí sem vencer e trouxe a Renault de volta pro alto do pódio. Então fica aí a nossa abertura diferente, espero que vocês tenham gostado. Bom, hoje no programa, só para passar um pouquinho para vocês o que a gente vai ter, a gente vai falar da Fórmula 1, óbvio, né, com o GP noturno em Singapura, que foi muito bacana. Também vamos passar um pouquinho rápido pelas outras categorias, MotoGP, NASCAR, para vocês ficarem antenados do que aconteceu. Então, depois desse discurso, Thiago, boa noite. Agora já deixo você falar um pouquinho também.
Muito obrigado. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Pois é, foi um fim de semana legal, com decisão na MotoGP, com mais uma etapa dos playoffs da NASCAR e a corrida noturna da Fórmula 1, que todo mundo passou o ano todo esperando. E é isso, vamos começar falando sobre a Fórmula 1?
Claro, vamos já falar. Já começamos com a abertura do Alonso, nada melhor do que falar da primeira prova noturna da categoria. Queria sua opinião, assim, principalmente dos brasileiros, né? A gente teve um pouco de decepção nessa prova.
É, vamos começar falando do Nelsinho, então, que ele praticamente mudou o curso da corrida com aquela batida dele. É, o Nelsinho, dizem que ele pediu um acerto pro engenheiro dele no sábado, entre o terceiro treino e a classificação. No terceiro treino ele foi o quarto, e que esse pedido não foi aceito, e que ele pegou um carro totalmente inguiável e por isso ele não conseguiu passar do Q3. Espero que isso seja verdade, e se for verdade, que a equipe Renault saiba disso, porque a coisa tá feia pra ele, você não acha?
Eu tenho certeza, eu não acho mais. É, eu não sabia dessa história da classificação, mas realmente ele foi muito ruim. E eu volto a falar, ter aquele meu discurso dos outros programas, dizendo que eu vou tentar fazer um treino bom e sempre fica naquela história. Mas dessa vez pode ser realmente que a Renault não tenha feito um acerto bacana pra ele. Agora, já passando para a prova, foi mais desastroso ainda, né? Aquele acidente feio ali. Algumas pessoas falam que pode ser uma intriga, que ele bateu no momento certo para beneficiar o Alonso. Eu não sei se eu acredito muito nessa história. Qual é a sua opinião, Thiago?
Tem que falar que essas pessoas que falam isso, tá incluso também os jornalistas, porque eu até li isso no blog do Ico. O Ico, para quem não conhece, ele acompanha, ele faz a cobertura da Fórmula 1, viaja junto com a Fórmula 1, vai a todos os circuitos. E ele falou que esse foi um tema na sala de imprensa lá em Singapura. Então não é qualquer pessoa que tá especulando, são até os próprios jornalistas, são pessoas especializadas. Porque é estranho, né? O Alonso largando lá de trás, normalmente quem larga atrás larga com muito combustível para tentar fazer uma parada só. E o Alonso meio que surpreendeu, que numa pista onde não tem lugar de ultrapassagem, não tinha por que ele largar com pouco combustível, com pneu mole, o super mole lá, como diz o Galvão, porque dificilmente ele passaria muitos carros e teria que fazer uma parada prematura. Mas ficou estranho isso. E aí, meio que coincidência ou não, ele fez a parada, três voltas depois o Nelsinho bateu sozinho, e aí entrou o safety car e o grande beneficiado foi o Alonso. Assim, não sei se eu acredito, me parece muito fantasioso. Eu, assim, tem fundamento, mas eu não queria acreditar para não perder a admiração e o brilho que eu tenho pela categoria.
Exatamente, falando nisso, tanto que no ano passado, com aquela discussão de Ferrari e McLaren, muita gente acredita que o Hamilton não errou nas últimas corridas, mas que ele foi um tanto obrigado a devolver o campeonato para a Ferrari, né? Então seria uma outra teoria da conspiração, que é melhor a gente nem falar muito, porque realmente a gente gosta muito da categoria e estragaria totalmente nossa paixão, né? Mas voltando a falar um pouco sobre essa farsa da Renault, eu li no Pezzolo a opinião dele sobre isso e eu vou falar aqui porque eu concordo com ele. dizendo que essa situação vai ficar mais suspeita ainda se daqui uns dias ou algumas semanas eles renovarem o contrato do Nelsinho, porque até o momento ele estava super ameaçado, a gente não sabia se ele ia continuar. E agora, imagina se aparece uma renovação de contrato depois dessa batida em Singapura. Então seria bem suspeito.
É, realmente, você até tirou as palavras da minha boca, é porque eu ia complementar com isso. Mas, sei lá, pensando pro lado do Briatore e da Renault, não foi um mau negócio, né? Tá certo que é antiético, é tudo, mas arrumaram um jeito diferente, uma estratégia diferente de se ganhar corrida, e deu certo. Parabéns a eles, não sei até onde... Até onde é errado fazer isso.
É, mas acho que o Nelsinho não gostou muito, porque a cara dele, quando saiu do carro, atravessou ali a pista correndo, foi até divertida essa cena, mas depois ele chegando nos boxes, assim, eu teria até medo de falar com ele.
É, vamos passar pro Barrichello então, já que a gente não vai saber dessa história da verdade nunca. Como até hoje a gente não sabe se a Copa de 98 foi vendida pra França, todo mundo diz que foi vendido pra França, outros dizem que não. É, acho que vai ser mais uma coisa que vai ficar na dúvida aí pra todo mundo.
É verdade. Bom, falando do Barrichello, então, nosso atirador de balaclava, né, sem sucesso.
Nossa, que vergonha. Ai, aquela foi horrível.
Acho que nem eu arremesso tão mal como ele.
Eu tinha me esquecido desse fato, foi até bom você ter falado aqui.
Não, eu assisti a corrida com o meu namorado, meu cunhado, e meu cunhado ele não é tão ligado assim em corrida e tudo mais, mas ele se empolgou com a história do GP noturno e ele quis assistir e tudo mais. Aí na hora que ele viu o Rubinho, ele falou assim, meu Deus do céu, esse piloto só dá vergonha, viu? Vai no pódio, fica dançando. Quando dá entrevista, xinga, quase xinga todo mundo. Aí vai tentar arremessar a balaclava, não consegue e sai empurrado com os mecânicos em cima do carro. Desse jeito não dá pra ele, é melhor se aposentar logo.
É, eu tava até em dúvida, como eu gravo todos os GPs, eu até assisti o comecinho ali, porque ele tava reclamando, porque se o carro não tivesse quebrado, ele poderia ter chegado bem. Mas pelo que eu vi, ele levaria punição também, porque ele parou junto com o Kubica, junto com o Rosberg, naqueles carros que entraram antes do box tá aberto de verdade. É, não sei até que ponto ele teria tido um bom resultado, mas é uma pena realmente ele ter um carro daquele nas mãos, porque ele já é muito criticado pelo passado, as histórias da Ferrari, e agora que ele teria, sei lá, a chance de sair, se redimir, mostrar algum serviço, ele pega um carro daquele que impossibilita qualquer coisa. Eu acho que ele nem merece críticas, porque no sábado ele foi atrapalhado claramente pelo Heidfeld, tanto que o Heidfeld tomou uma punição de 3 posições no grid, porque ele atrapalhou o Rubinho na volta rápida dele. E a corrida, o carro parou. Então, eu acho que é até injusto a gente julgar o Rubinho agora.
É, a situação dele realmente não é das mais fáceis. Quando as pessoas perguntam pra mim assim, ai, mas o Rubinho, ele só dá vergonha pro país, olha o Massa como ele tá bem agora. Mas eu sempre digo, olha, peraí, porque a história não é bem assim. Imagina você correr do lado de um piloto que montou uma equipe, que trouxe vários profissionais, que foi campeão do mundo milhares de vezes. Não tem como você querer peitar alguma coisa dessa equipe. Com Massa, a história é completamente diferente. Então, o Rubinho, ele assinou o contrato errado, na hora errada, por isso que aconteceu isso. Então, muita gente crucifica ele pelo que aconteceu na Ferrari, mas ele, minha opinião é que ele não tinha outra saída. Ou ele ficava ali fazendo isso, ou ele não ficava. E quando ele tentou mudar de novo, ele não deu sorte de pegar um carro bom. Então acho que a gente não pode julgar tanto o Rubinho. Ele tem seus méritos, senão ele não estaria na Fórmula 1 até hoje, né? Mas realmente é uma pena o que acontece. E até um fato inusitado foi aquela entrevista que ele deu para o Carlos Gil, né? Logo depois de abandonar a prova, que ele ficou super revoltado e disse, ah, mas se eu for, não vou falar nada aqui, porque senão eu vou xingar todo mundo, a equipe inteira, mas o carro tava bom, então não deu pra entender muito bem, ele tava muito decepcionado naquele momento, tanto que se confundiu bastante.
Ai, como é bom escutar elogios ao Michael Schumacher. Mas voltando ao assunto, como foi campeão milhares de vezes, né, que você falou?
Ah, não tem jeito, né?
Bons tempos aqueles. Mas vamos passar para a Ferrari então, já que o Rubinho, a gente meio que inocentou ele de todas as culpas por causa do carro. O Massa fez uma belíssima classificação, Só que, infelizmente, com o acidente do Nelson, a gente não pôde descobrir qual era a estratégia de combustível dele, do Hamilton. Até que ponto o Hamilton estava mais pesado. Mas um tiro mérito de ter sido uma belíssima classificação. É, mostrando a força que ele tem em volta sábado, a força que ele tem no sábado. E no domingo largou bem. É, no momento da batida, foi outra coisa que eu fiz questão de olhar agora, antes da gente gravar. Ele já tinha aberto 4 segundos e meio pro Hamilton. Então, tava com a corrida nas mãos, se não fosse a batida e o resto da história que você vai contar.
Eu não tenho nem o que comentar de tão chateada que eu fiquei com essa história. Mas sabe que no fim das contas, eu fiquei menos preocupada porque o erro foi da Ferrari, não foi do Massa. Então ninguém pode dizer, ah, lá vai o brasileiro mais uma vez, ele não é bom, ele erra nos momentos decisivos, ele é inconstante. Então ainda bem que dessa vez a culpa não foi dele. Muito pelo contrário, ele foi super bem no sábado, como você já disse. Colocou 6 décimos em cima do Hamilton, que vinha sendo mais rápido durante todos os treinos, né? Tirando o Alonso, mas ali acho que era um pouco de blefe também deles, não sei, mais para aparecer um pouco. E aconteceu toda aquela palhaçada nos boxes da Ferrari, né? Na verdade, depois a gente descobriu que aquele mecânico foi o mesmo que fez o Schumacher, de novo, seu Schumacher, ter problemas em uma parada há alguns anos. Então, duas vezes errar no mesmo lugar, fica complicado.
É, realmente eu vi essa história hoje no blog do Rodrigo Matar, do Sport TV, mas acho que são coisas que acontecem. O Massa já... é aquela história do Tony Canaan, que é aquela frase genial dele. Já ganhei corridas com erros dos outros, um dia eu tenho que perder por erros meus ou da equipe. E eu acho que são coisas do automobilismo, não tem muito o que fazer, isso sempre vai acontecer. E quando é pra alguém que a gente torce, pra alguém que a gente tem admiração, a gente tende a ficar um pouco mais insatisfeito, tudo.
A gente tende a sofrer mais, né? Porque pra muita gente, até inclusive pessoas que não acompanham tanto corridas, mas começaram a se empolgar por causa do Massa, muita gente me disse, ai meu, ali a corrida acabou, parei de acompanhar e tudo mais. Até falei, nossa, mas aconteceu tanta coisa ainda, como assim você parou de ver? Ah, essa Ferrari vacilou, que coisa é essa? Até eu que sou fã declarada, não parei de ver a corrida, fiquei chateada, claro, mas tantas outras coisas diferentes aconteceram, pra não dizer legais, né, porque bater não é tão legal assim. Mas eu vi que o pessoal não gostou muito, ficou triste, ficou chateado, imagina, essa decepção aí é complicada.
É, eu achei estranho, depois do acidente tudo, como o desempenho dele caiu, porque ele caiu lá pra trás e não conseguiu ultrapassar mais ninguém. Não sei se foi alguma coisa, se teve um fator psicológico aí no meio, toda a decepção dele, perdeu a vontade, ou se realmente aconteceu alguma coisa com o carro. Eu vi que o pneu dele furou também, né? E ele teve que antecipar a parada dele.
Exatamente, eu ia falar daquela pecinha que ficou no meio da pista, que o Weber chutou e ele fez o gol, como o Galvão disse, né, na corrida do estádio. Então, aquilo pode ter atrapalhado, né? Às vezes furou o pneu, ele foi lá, trocou, mas pode ser que tenha afetado alguma outra parte do carro nesse momento.
E a história é a seguinte, agora ele tá 7 pontos atrás do Hamilton. Ainda pode ser campeão, eu acredito nisso. Não é impossível, porque a gente viu o Kimi faltando 3 corridas no ano passado, ele estava numa situação muito pior. O Kimi chegou no Brasil, se não me engano, 7 pontos atrás do Hamilton. Não foi 3 corridas, ele chegou na última 7 pontos atrás, ou 8, ou 6, alguma coisa assim. E conseguiu reverter, então não é impossível. Ele precisa aí vencer as 3, torcer para o Hamilton não chegar às 3 em segundo. Uma só, aliás, do que o Hamilton não precisa chegar em segundo. E o título tá aí. Pra você, eu nem preciso perguntar, né, se você acredita ou não.
Primeiro que eu sou brasileira e que a esperança nunca morre. E a gente não desiste nunca. E também porque eu só jogo a toalha na última corrida. Então, se aqui no Brasil realmente, no fim da prova, dizer não deu, não fui campeão, aí eu acredito, mas... foi o que você disse, no ano passado a gente já viu situação pior, já tem gente jogando a toalha agora, dizendo que não dá mais, o Hamilton vai vencer, ó, é só ele não precisa nem mais ganhar, é só chegar em segundo. Mas agora, além do Felipe Massa ter a missão de ser impecável nessas últimas provas, o Raikkonen tem que começar a andar e ajudar ele, porque nas últimas corridas, que decepção, assim, eu até tento, sabe, dar uma moral, tipo, pensei, não, o Massa tá lá atrás, mas o Raikkonen ainda tá fazendo alguma coisa, vai ajudar a Ferrari nos construtores, mas é quando a gente vê o carro no muro, desse jeito não dá, aquela reunião que o Luca de Montezemolo faz com toda a equipe no dia seguinte deve ter sido tensa, muito tensa e nervosa.
Mas você sabe que a teoria do Raikkonen ter ido mal nessa corrida, eu questiono ela um pouco, até questionei lá com o Pesolo, porque ele deu 0,5 no nosso troféu blogueiro e eu achei injusto e fui defender o Kimi. Porque o Kimi ele estava em terceiro antes da batida do Nelsinho, andando, fazendo as voltas mais rápidas, porque ele meio que acordou, não sei se foi o aquecimento do pneu que chegou no estado que ele queria. E aí ele danou fazer volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Ele só estava a 2,1 segundos do Hamilton, estava chegando. Poderia até ameaçar o Hamilton, atrapalhar a vida dele, para garantir, sei lá, uma corrida mais tranquila pro Massa. E aí teve a batida, ele parou nos pits, ficou atrás do Massa, esperando o Massa fazer o pit dele. Porque compensa mais fazer isso do que dar uma volta inteira pelo circuito. Só ali ele perdeu 10, 15 posições. E aí teve toda a bagunça do Massa. Os mecânicos todos atordoados, correndo, tentando ajudar o Massa, não sabia o que fazia. E ele voltou em 17º. E na hora que ele bateu lá na frente, ele já estava em 5º. Tá certo que muitas posições foram ganhadas com pit stop de outros concorrentes. Mas ele chegaria na pontuação, mesmo tendo caído para 17º. E bater, todo mundo bate. A gente viu Massa, o que o Massa fez na... em Silverstone esse ano, rodou zilhares de vezes, fez na Austrália, todo mundo bate, Hamilton bate, Alonso bate, e o Kimi rodou, bateu, eu não sei até que ponto ele foi tão ruim nessa corrida.
Então, você vai criticar a minha nota, porque eu dei 0 pro Raikkonen, né, então... Mas assim, acho que essa minha nota foi mais um misto assim de decepção pelo fato do Raikkonen não ter ajudado a Ferrari no momento que a equipe precisava. Mais do que ele marcar pontos, ele precisava marcar ponto para a equipe e para o Felipe, né, para ajudar ele no campeonato. Então acho que no, independente dele ter tido um possível bom desempenho, estar na frente, ter sido atrapalhado nos boxes, por todo incidente e tudo mais, acho que foi o emocional que falou mais alto. Acho que até o Pesolo, às vezes, ele vai muito longe, né, das emoções, acaba dando jogos pitacos dele lá, e seja o que Deus quiser. Às vezes é engraçado, outras eu acho um pouco arriscado, assim, opinião minha também. Mas acho que eu concordo com ele nessa nota do Raikkonen, viu? Acho que 2-1 a gente ganhou.
Não, eu tenho o Paulo, tenho a Bárbara, tenho a Priscila, o Paulo e o Gustavo do meu lado.
Ah, então eles têm que deixar comentários ressaltando... se eles concordam comigo ou com você, porque vai que eles mudam de nota também, quem sabe.
Um outro destaque da corrida foi o Rosberg, que apesar de ter cometido a infração de ter parado nos boxes com eles fechados, ele teve toda a sorte de ter o Fisichella ali segurando todo mundo e conseguiu abrir uma boa diferença até o momento de pagar a punição. Voltou bem, conquistou o segundo lugar. Parabéns, Aline, até que enfim você viu novamente o piloto da Williams no pódio.
Não, e ela conseguiu emplacar os dois pilotos da equipe, não foi só um, os dois conseguiram terminar a corrida na zona de pontuação. Claro que méritos pro Rosberg, né, que além de ter que entrar nos boxes, cumprir punição, tudo mais, ainda conseguiu um brilhante segundo lugar. Então acho que agora a Williams, ela anda uma equipe meio engraçada, né? Porque ela fica quietinha ali no canto, de repente, do nada, faz uma excelente prova. Então, mostra que esses circuitos novos aí, esses traçados, essas tentativas de reformular a Fórmula 1 até que dão certo, porque é o 7º piloto que vence esse ano. A gente vê equipes diferentes no pódio. Então, acho que é muito bacana, né? E os fãs também, assim como a Aline, eles não ficam chateados, né? Eles ficam felizes por ver a equipe que às vezes não tinha chance de chegar ao pódio. A Priscila ficou feliz com a Renault, a Aline ficou feliz com a Williams, então assim vai, né? Deixando todos os fãs da Fórmula 1 contentes.
Menos os que torcem pro Massa.
Ah, mas a gente fica feliz no fim do ano, você vai ver.
Eu acho que só pra fechar com a Fórmula 1, tem o Hamilton, que eu gostaria de falar dele um pouco, porque esse ano eu acho que ele tá um pouco mais cabeça, apesar de estar cometendo alguns erros também. E é um ponto a favor pra ele, porque o ano passado ele perdeu o título que tava nas mãos dele, um título mais ganho do que aquele impossível. Eu acho que esse ano ele não vai cometer os mesmos erros. Acho que na hora H ele vai pensar nos pontos. Ele não vai fazer, por exemplo, na China, que ele poderia ter tirado o pé, ter entrado devagarzinho no box, né? Ele foi querer entrar rápido e ficou naquela caixa de brita. É, ou como no Brasil, que ele foi querer disputar com uma posição com o Alonso na primeira volta, que não precisava. É, isso pode contar muito a favor dele e contra o Felipe. É, a maturidade que ele ganhou com a perda do título do ano passado.
É, na verdade, eu acho que o Felipe, por toda a trajetória dele, ele também está bem mais maduro, não está cometendo tantos erros quanto ele cometia antes. O problema é que a Ferrari comete os erros, né? A gente vê a McLaren aí impecável, fazendo provas perfeitas, assim mesmo com alguns imprevistos, com punições, consegue chegar na frente. Até porque acho bom a gente lembrar que o Massa só conseguiu se aproximar do Hamilton no Mundial de Pilotos porque teve aquela punição da Bélgica, né? Ou seja, se não tivesse aquilo, o Hamilton estaria mais disparado ainda. E assim, aí praticamente a disputa estaria acabada. Então, além de ressaltar o bom trabalho do Hamilton, tem que ressaltar o bom trabalho da McLaren. E eles são declarados, assim, trabalhamos para um piloto só, o Kovalainen tá lá, vai fazendo o que dá, o que ele quer, tudo mais. Mas estão de parabéns e tá ficando complicada a situação. Se a Ferrari não correr atrás, eu acho que eles vão abrir mais ainda e vão tranquilo segurar os dois títulos do ano. Até porque nessa prova eles ultrapassaram a Ferrari nos construtores, né? Então o negócio tá ficando feio. Além das anacondas por aí soltas, né? As mangueiras, os campeonatos, os títulos estão indo água abaixo também.
É, agora a gente tem Japão pela frente. Japão, a McLaren dominou ano passado. É, o Alonso até bateu, teve muita chuva. Pode ser que chova novamente. É, na China... É, o Hamilton ficou preso lá na caixa de brita. E no Brasil, deu Ferrari, o Felipe Massa dominou a corrida inteira e teve que entregar no fim de bandeja para o Kimi. É, acho que vai ser bem apertado, bem acirrado, mas a decisão vem para Interlagos. E falando um pouquinho do circuito de Singapura, eu não gostei. Porque assim, nossa, é linda a cidade, os arredores do circuito, a iluminação ficou maravilhosa, os carros brilhando, tudo. Mas se você olhar para a pista, muita ondulação, muito travado. Pista boa é Spa, é Monza, que você vê carro passando, você tem emoção. Aquilo lá de tipo, vou mandar atrás um do outro, no pit a gente tenta passar. Ali ou aqui, só quando o carro estiver muito mais lento na sua frente, que você joga e vê o que, que dá. E realmente eu não gostei, eu gostaria de ter mais circuitos como Spa e Monza no calendário.
Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu adorei o circuito de Singapura. Eu pensei que eu não fosse gostar, porque os pilotos estavam falando que o traçado era mais difícil que o de Mônaco, tinha uma série de problemas como aquelas tartaruguinhas que dificultavam, né, a direção. Também o problema das ondulações que você falou. Mas eu acho que foi um espetáculo tão grande que eu não sei se acho que eu fiquei contagiada com aquela... Que a gente tava vendo, querendo ou não, mais um capítulo da história da Fórmula 1, sabe? Milhões de GPs disputados, era uma comemoração também, um circuito novo à noite, a cidade era linda. Eu achei que Singapura foi melhor que Valência, se a gente colocar as duas estreias do ano aí em xeque. Valência, pelo contrário, eu não consegui entender direito o traçado da pista, não tinha nenhuma ultrapassagem, a corrida foi super chata, tanto que o Massa venceu de ponta a ponta, foi super tranquilo pra ele. Em Singapura, acho que foi legal que ele teve mais movimentação, sabe? Batida do Piquet, batida do Raikkonen, do Sutil, piloto errando e tendo que voltar pro traçado. É, não sei, acho que foi um todo, assim, mas por outro lado, também concordo com você que eu adoro Monza, eu adoro Spa, acho que são pistas fantásticas que mostram a aceleração total da Fórmula 1, né? Que os carros vão ali a mais de 300 por hora, tranquilos. Tem ultrapassagem, também tem batida. Mas acho que... Não sei, tô dividida. Não tem como dar opinião agora. Você me pegou nessa pergunta.
Tudo bem. E só lembrando, então, pessoal, a próxima etapa, dia 12 de outubro, no Japão. Acabaram as corridas às 9 horas. Agora vocês vão ter Japão e China. E o Brasil dizem que vai ser às 3 horas da tarde, mas a Globo ainda vai tentar jogar isso para as 2, vamos ver o que dá. E você agora, mocinha da classificação?
Bom, não tô feliz com essa classificação, mas como faz parte do meu trabalho, né, eu tenho que falar. Bom, em primeiro agora, um pouco disparado, né, Lewis Hamilton com 84 pontos. Em segundo, Felipe Massa com 77. Em terceiro, Kubica com 64. Em quarto, Raikkonen com 57. E em quinto, Heidfeld com 56. E olha que engraçado, o Hamilton tá exatamente 20 pontos à frente do Kubica e o Raikkonen tá exatamente 20 pontos atrás do Felipe Massa. Engraçado essas pontuações da Fórmula 1. Bom, e nesse fim de semana a gente também teve a decisão da MotoGP no Japão. Decisão porque o piloto, o campeão do mundo, mais uma vez, Valentino Rossi, ele contou com a sua competência e também com muita sorte para poder ser campeão antecipado. Então vamos falar assim um pouquinho dessa prova, que teve algumas surpresas, foi um pouco movimentada. Então, Thiago, manda lá, o que, que você achou dessa prova? A gente já dá para fazer uma análise desse título do Rossi, afinal ele se deu bem mais uma vez.
Aquela teoria minha continua de pé, que ele é um fanfarrão. É incrível, toda largada ele perde posições para vir passando todo mundo depois, ele adora fazer isso. E não foi diferente, ele largou em quarto e ele caiu para quinto depois da largada. E aí ele começou a festa dele. Primeiro ele passou o companheiro de equipe dele, o Jorge Lorenzo, espanhol. Depois ele passou o Nick Hayden, americano, campeão também. Passou o Pedrosa, espanhol, e aí ele travou com o Stoner, uma briga. E eu acho que foi na 13ª volta, ele passou o Stoner e foi rumo à vitória, rumo ao título. E foi uma vitória até que fácil. Campeão do mundo com 4 provas de antecedência. Foi o 8º título dele, o 6º na categoria principal. Não tem o que falar, né, do Valentino. E ele que quer como presente pelo título mais um teste pela Ferrari.
Raikkonen e Massa que abram um olho, né? Porque se continuar, se perder o título desse ano, quem sabe, né? Ele já ganhou mais um na MotoGP, provou que, poxa, tô ali, tô bem, tô correndo, tô ganhando, quem sabe eu não posso entrar nessa Fórmula 1 pra eu brincar também, né? Afinal de contas, já cansei dessas duas rodas.
É isso mesmo, mas eu queria fazer só uma pequena análise, que claro que o Valentino é um ótimo piloto, claro que ele tem os méritos dele, mas eu acho que foi muito facilitado esse título dele, porque os 3 grandes concorrentes que ele tinha, que é o Jorge Lorenzo, o Daniel Pedrosa e o Casey Stoner, eles tiveram problemas com queda durante o ano e foram dando de vitórias de bandeja pro Valentino. O Lorenzo, por exemplo, ele caiu muito feio na China e em Laguna Seca. Foram 2 tombos assim incríveis, assim, aqueles que você coloca até no YouTube para ficar assistindo. E devido a isso, ele se contundiu e ele não participou de uma prova, que foi a da Catalunha. O Pedrosa, ele caiu muito feio na Alemanha também, a prova que ele estava liderando. E aí ele se contundiu e não participou de Laguna Seca. O Stoner, ele caiu 3 corridas seguidas, foi em Laguna Seca, na República Tcheca, em San Marino. E as três corridas que ele caiu, o Rossi estava atrás dele. O Rossi então herdou essas 3 vitórias de graça. Assim, o Rossi sim é um grande piloto, mas ele teve muita, muita sorte. E sorte de campeão, né? Só campeão que tem.
Exatamente, era essa frase que eu ia falar agora, que todo campeão, além de muita competência, ele sempre tem um fator a mais ao lado, e com o Valentino Rossi não foi diferente, mas eu acho que ele também devia ficar assim, lá atrás do Stoner, pressionando e tudo mais, porque teve uma das provas que ele ficou pressionando tanto que o Stoner, acho que se desconcentrou, acabou caindo, ele passou. Mas também em outras ele estava muito na frente, acabou caindo também por se desconcentrar. Então, não dá para entender essa maldição com os pilotos, né? Foram, a gente só comentou agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedas de pilotos. O recorde com o Stoner, o Lorenzo até perdeu esse título, né? Porque ele era o campeão de batidas quebradas e tudo mais. Mas durante as corridas o Stoner mandou ver, acabou perdendo o campeonato, é uma pena. Mas Valentino Rossi mostrou mais uma vez que ele é o cara a ser batido nessa MotoGP.
E nesse fim de semana já vamos ter uma outra etapa, a etapa da Austrália. Casey Stoner correndo em casa, mas agora é só para cumprir tabela. O pessoal já começa a testar as motos do ano que vem. Vamos ver o que dá. E classificação?
Exatamente, essa classificação tem que ser falada, porque a diferença está muito grande. O Valentino Rossi ele tem 312 pontos contra 220 do Case Stoner, e ainda pode ter uma briga pelo vice-campeonato entre o Stoner e o Pedrosa, que está com 209 pontos, mas os outros pilotos não ameaçam tanto, porque o Lorenzo está com 169 e o Dovizioso só com 136. Então acho que a gente ainda pode ter uma disputa pela vice-liderança, mas o Valentino já está garantindo ali mais uma vez campeão. Bom, agora a gente vai falar de uma categoria que o Thiago adora, que é a NASCAR, que tem corrida praticamente todo fim de semana e que ele está ali na frente da televisão acompanhando. Bom, nesse fim de semana, mais uma vez, o Kyle Busch não teve sorte. Ele que venceu 8 corridas na primeira fase do campeonato, né, porque a NASCAR funciona como a Stock Car, que tem os playoffs. E ele teve problemas nas últimas 3 corridas, não se deu bem. Então agora outros 2 pilotos, o Carl Edwards e o Jimmy Johnson, são fortes candidatos ao título. E um outro fato inusitado que aconteceu foi com o Montoya, piloto conhecido aí por todo mundo da Fórmula 1, que ele fez a pole, mas foi punido. Eu vi o que aconteceu, assim, vi eles falando qual foi o problema, mas não entendi nada. Thiago, você entendeu qual foi essa confusão com o Montoya? Por que, que ele foi punido, afinal de contas?
Bem, velho, foi algo na pressão, no amortecedor, foi algo bem estranho mesmo, não deu pra entender muito bem. Pressão no gás do gênio, dos amortecedores traseiros, é algo esquisito, mas algo, a NASCAR costuma fiscalizar bastante os carros, a equipe também nem contestou, assumiu a culpa. E o Montoya, que tinha uma grande chance aí de fazer uma bela corrida, acabou não fazendo muitas coisas. E o Kyle Busch, assim, eu não torço pra ele, eu torço pro Dale Jr., outro piloto, mas dá dó. Eu vou tentar até fazer uma analogia com o futebol pro pessoal entender melhor aí, o pessoal que não acompanha a NASCAR. Era como o Campeonato Brasileiro antigamente, quando não era de pontos corridos, e que vinha um time ganhando tudo e terminava a fase de classificação 10 pontos na frente do segundo time, e aí começava quartas de finais, semifinais e final. E aquele time que merecia ser campeão é liquidado logo nas fases iniciais, nas quartas de final. E o azarão é campeão no final. É basicamente isso que está acontecendo na NASCAR. O cara ele dominou, ele fez o que quis e o que não quis o ano inteiro. E aí chegou na fase de classificação, 3 corridas, 3 problemas no carro. E o pior que nem é culpa dele, porque se fosse ele errando, rodando, batendo... Dava até pra você não ficar com dó, mas você vê o cara, você saber a capacidade que ele tem e ele batendo, rodando assim, dá dó. Infelizmente, o título já era pra ele. E como você falou, o Kyle Edwards e o Jimmy Johnson ele é o atual bicampeão da categoria, pode se tornar tricampeão aí. São os dois mais fortes aí na briga pelo título. Talvez o Greg Biffle é um terceiro que pode chegar, mas deve ficar entre os dois mesmo. E nesse fim de semana já tem corrida em Talladega, é o famosíssimo circuito de Talladega, ele nos Estados Unidos, ele é Daytona, Indianapolis e Talladega, são os 3 principais, talvez Michigan também, os 4 principais ovais que tem, é uma corrida super tradicional, cheia de acidentes, geralmente acontece muito acidente, vamos torcer para não ter nada sério, mas que tem acidentes, que são legais os acidentes. E é isso, você poderia passar a classificação só dos 2 primeiros, porque são 12 pilotos aí. Eu acho que os 3 primeiros já são suficientes.
Bom, então vamos lá na minha função oficial aqui no podcast. Em primeiro, Jimmy Johnson com 5.575 pontos. O Carl Edwards com 5.565, ali pertinho. O Greg Biffle com 5.545. E para vocês terem uma ideia, o Kyle Busch está em 12º e último, coitado, com 5.264, ou seja, mais de 300 pontos atrás do líder. Então a situação dele não é das melhores. E é aquela história de novo, né? Não adianta você correr, se dá bem, que uma hora a sorte te pega e o azar chega e as corridas vão pro saco todas.
Sim, o que ele mostrou o ano inteiro, eu não duvido que ele tenha a capacidade de vencer as outras 7 corridas. Só que não é o suficiente. Porque o Kyle Edwards e o Jimmy Johnson, se eles chegarem ali entre os 10, entre os 5, todas as corridas, a diferença dificilmente vai cair. E já era pro Kyle Busch, infelizmente. E é isso, acho que a gente falou já de tudo. É, só antes de terminar, eu falo é isso e eu falo antes de terminar, né? Legal. É, queria passar o calendário do fim de semana, que vai ser um fim de semana daqueles, cheio de corridas. É, a gente vai ter a abertura da temporada da 1GP. É, vamos ver se sai mesmo, porque foi adiada a primeira corrida e vamos ver se não vão adiar durante a semana. A 1GP é aquela categoria que corre país contra país. E que até hoje nós tivemos França campeã no primeiro ano, a Alemanha no segundo e a Suíça o ano passado. É, a gente vai ter NASCAR também, a Sprint e a Nationwide, que é a categoria de base. A gente vai ter a Superliga, Flamengo e Corinthians aí de plantão, mais uma etapa da Superliga. Vamos ter a MotoGP, que nós já falamos. A Fórmula 3 europeia, que o Nico Hülkenberg, que é piloto de testes da Williams, está prestes a ser campeão. É, DTM. É, hoje estamos aí também em fase de decisão de título. WTCC, que temos o nosso brasileiro Augusto Farfus, vamos torcer pro brasileiro. É bem legal também as corridas. América Le Mans Series, que vamos ter uma novidade, além dos brasileiros Gil de Ferran e Jaime Melo, o Tony Canaan também vai participar dessa etapa. É, então vai ser bem especial. É, no Brasil a gente vai ter a Fórmula Porsche, que a Race TV transmite, com comentários do Pandini. O Pandini, que já gravou aqui com a gente o café, ele comenta na Race TV, então fica ligado nos horários. Vamos também ter a Superbike, que vai ser a decisão do título. A Superbike é como se fosse a MotoGP dos pilotos um pouquinho mais velhos, são gente que já passou pela MotoGP e hoje estão na Superbike. E pra terminar, a Fórmula Master, uma nova fórmula que tá surgindo aí pra concorrer talvez com o World Series, com o GP2, que tem uns pilotos novos. E é isso. Eu passarei mais um fim de semana de castigo assistindo tudo e comentando no blog.
Um castigo entre aspas, porque a gente adora essa rotina no fim das contas, vai.
É, uma maravilha. E só um lembrete aí, já que a gente tá terminando, mas é um café, o café número 41. O prêmio podcast continua, tá em fase final aí de votação. É, se você não votou, a gente pede aí encarecidamente o seu voto. É só entrar no www.velocidade.org. Abaixo da foto da Bárbara tem o link lá, é, prêmio podcast, vote. É bem simples, se você clicar lá, você tem que confirmar de que país você está falando, de que estado, deixar um comentário sobre o podcast e confirmar aquelas letrinhas chatas que sempre aparecem, mas que são importantes para evitar fraudes. E Bruno, também a gente tem uma comunidade no Orkut que a gente vai divulgar, a gente sempre divulga quando a gente divulga os podcasts aí. E seria legal quem escuta a gente tem Orkut entrar pra gente conhecer o rosto de cada um, talvez trocar ideias, o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia deixar de lado nos podcasts. E é isso, depois de tanta coisa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau.
Exatamente, só reforçando aqui a questão da comunidade no Orkut, a gente já teve alguns comentários por lá, então a gente agradece o Joss, que deixou mensagem pra gente, falando que gostaria de participar também do programa, que a gente abrisse mais espaço para os ouvintes. Bom, a gente tem o nosso e-mail, que é o cafecomvelocidade@gmail.com, então vocês podem enviar as perguntas, podem se convidar para participar, que o espaço está sempre aberto para vocês. Então é isso também, pessoal, obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima edição do Café, então tchau. Dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es el nano. No quiero a Barrichello, su máster ni al batón, porque es el nano. Quien llena a todos de ilusión cuando se sube.